Está no ar. O Jornal do Senado.
Eu sou Raquel Teixeira.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado pode ampliar benefício da tarifa social de energia elétrica.
Senadores defendem autonomia do Banco Central.
E presidente da Comissão de Relações Exteriores alerta que isolacionismo pode prejudicar o Brasil.
Boa noite.
Boa noite.
Ampliação do benefício da tarifa social de energia elétrica e o fim da aprovação automática de estudantes estão na pauta das comissões do Senado na próxima semana. Reportagem de Yara Farias Borges.
A Comissão de Assuntos Econômicos poderá votar o projeto que amplia as faixas de consumo para os beneficiários da tarifa social de energia elétrica. Pela proposta, o cidadão que consumir até 50 kW por mês passará a receber 70% de desconto. Hoje, a lei prevê 65% para o consumo de até 30 kW por mês, que na visão do autor, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, é muito pouco.
Agora, o que é 30 kW? O que é 40 kW? É uma pessoa que tem dentro de casa duas lâmpadas, três lâmpadas. Se ele tiver um eletrodoméstico, seja um liquidificador, ele já saiu dessa faixa.
A Comissão de Educação poderá votar dois projetos que proíbem a aprovação automática de estudantes. O autor de um deles, senador Wilder Moraes, do Democratas de Goiás, avalia que esse sistema prejudica alunos e professores.
E o que a gente percebe nas escolas públicas é que não houve nenhuma evolução positiva nisso. Pelo contrário, a gente forma hoje vários alunos que não têm condição nenhuma nem de ler, escrever, contas básicas, porque ele não precisa ter nota para passar de ano.
O SUS e os planos de saúde devem assegurar às mulheres com câncer de mama o direito à cirurgia plástica reparadora nos dois seios. A proposta, aprovada pelo Congresso Nacional, foi enviada para a sanção presidencial. Repórter Jorge Cardim.
Encaminhada à sanção presidencial, a proposta aprovada pelo Congresso Nacional assegura às mulheres com câncer de mama o direito à cirurgia plástica reparadora nos dois seios, ainda que o tumor se manifeste em apenas um deles. O relatório da senadora Marta Suplicy, do MDB de São Paulo, estabelece que as reconstruções das mamas, auréolas e mamilos devem ser feitas tanto pelo SUS como pelos planos de saúde. Marta Suplicy explicou que a iniciativa vai garantir a simetria entre os seios e mais qualidade de vida para as mulheres.
Se você faz só uma mastectomia parcial, ela é reconstruída uma mama, mas ela pode ficar totalmente diferente da outra. Então, quando essa palavra simetria é colocada, aí fica obrigatório de ser feita a cirurgia para que as mamas fiquem iguais e você não tenha mais o desespero das mulheres de, além de sofrer uma mastectomia, ainda tem que ficar com mamas completamente diferentes.
Senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, pediu aos senadores que tomarão posse em fevereiro do próximo ano a aprovação de projeto dele que define estímulos para que os cidadãos relatem suspeitas de irregularidades na administração pública e no setor privado.
A proposta também define medidas para assegurar a preservação da identidade da pessoa que denunciar, chamada no projeto de reportante, garantir a sua integridade física e evitar retaliações no ambiente de trabalho, continuou o senador.
Caso do relato resulte penalidade e multa, o reportante terá direito a receber um valor proporcional às sanções impostas, de acordo com o montante envolvido, acrescentou Antônio Carlos Valadares. Ele enfatizou, no entanto, que os benefícios não serão estendidos a quem fizer delação premiada.
Isso porque estamos nos referindo a pessoas que não têm envolvimento ou participação nos ilícitos ou nos crimes que ele denuncia. O delator é aquele criminoso que resolve falar com o propósito de salvar a própria pele. Já o reportante, que queremos proteger, é o cidadão comum, de boa fé, inconformado com a situação ilegal que vem em andamento, mas que hoje não se sente seguro em denunciar.
A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, apresentou parecer favorável à proposta de emenda à Constituição que torna permanente o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O fundo foi criado em 2006 e tem vigência até 2020.
Fátima Bezerra incluiu alguns dispositivos ao texto original, que é da senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia. Ela sugeriu a ampliação gradativa de 10 para 50% da participação financeira da União no fundo.
A nossa PEC 24/2017 está em plena sintonia com as metas e estratégias inscritas no Plano Nacional da Educação, que prevê, por exemplo, a ampliação da oferta da educação infantil em creches e pré-escolas.
O presidente do Banco Central defendeu num debate no Senado a independência da instituição. E senadores avaliam que a autonomia da autoridade monetária deverá ser discutida no ano que vem. Repórter Érica Christian.
Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, diversos senadores destacaram o papel do Banco Central durante a crise econômica. Citaram que nem as turbulências internacionais resultaram na disparada do dólar, dos juros ou da inflação. O presidente do colegiado, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, espera a votação da independência do Banco Central no ano que vem.
É uma prática mundial. Está faltando nós termos essa definição. Acho que também é inevitável que essa discussão venha na próxima legislatura.
Hoje, o presidente do Banco Central é indicado pelo presidente da República, que pode demiti-lo a qualquer momento. Autor de um dos projetos de autonomia do Banco Central, o senador Romero Jucá, do MDB de Roraima, destacou o papel técnico da instituição.
Que nós temos que continuar discutindo, porque a independência do Banco Central é algo moderno, é algo importante para a estabilidade da política monetária, do combate à inflação, ao combate aos juros altos.
Ao lembrar que no dia 3 de dezembro foi comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a aprovação do projeto que cria o Prêmio Cidade Acessível.
O objetivo da proposta do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, é incentivar e estimular a implementação nos espaços públicos, nos produtos e nos serviços municipais, daquilo que o Estatuto da Pessoa com Deficiência classifica como acessibilidade.
Paim acredita que a construção de uma cultura de inclusão não se faz da noite para o dia, muito menos sem estímulo, como previsto no projeto do qual é relator.
É necessário divulgar, demonstrar, educar, enfim, cultivar os valores da igualdade, do respeito e da coragem de fazer acontecer implementando essas políticas. Assim, derrubaríamos barreiras e estaríamos avançando na construção desses atos de bons exemplos para outros setores da sociedade.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores afirmou que uma política externa isolacionista do próximo governo seria arriscada. Repórter Floriano Filho.
Tradicionalmente, a estratégia da política externa brasileira é não se alinhar automaticamente com a atuação internacional de outros países. Durante reunião da Comissão de Relações Exteriores, senadores demonstraram preocupação com a possibilidade de alteração dessa estratégia a partir de janeiro. Um dos exemplos mencionados pelo presidente do colegiado, senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas, é a promessa de mudança da Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém.
Isso contraria frontalmente todas as resoluções e deliberações no âmbito das Nações Unidas que nós propugnamos, que o Brasil apoiou.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, protestou contra o que chamou de alinhamento automático com os Estados Unidos.
A gente viu o encontro da China com os Estados Unidos, uma redefinição da sua pauta.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um bom final de semana.
Minuto do TCU. Com um simples toque, é possível solicitar documentos, acessar serviços públicos, estudar e pagar contas. O último Eu Fiscalizo do ano traz como tema uma necessidade básica do século XXI, a internet. Reportagens e entrevistas mostram como o acesso à rede ocorre em diferentes regiões do país. Pesquisas da Associação Aliança para uma Internet Acessível apontam que as desigualdades por classe social e por áreas urbanas e rurais persistem, pois o acesso à internet no Brasil só tem preço acessível para 40% da população. O vídeo trata ainda da Política Nacional de Banda Larga e do programa Internet para Todos. O Eu Fiscalizo está disponível no canal do TCU no YouTube e é transmitido aos finais de semana pela TV Senado e pela TV Câmara. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.